Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast semanal Mateando com o Agro. Satisfação em tê-los vocês, todos vocês, como ouvintes. Um abraço especial para a Rádio Entre Rios de Palmitos, Rádio Ponto Norte FM de Alpestre e também a Rádio Avenida Derval Seco, que nos reproduzem todas as semanas, levando esse conhecimento do agro para vocês, rádio ouvintes. Esse é o podcast que vai toda semana ao ar no Spotify. Acesse lá Spotify. E procure Mateando com o Agro também no Instagram. Na apresentação hoje deste amigo de vocês, Maico Argenton.
Leandro Hendrich
e Ederson Moro.
Hoje com a equipe completa e teremos uma novidade que no final desse episódio nós vamos falar para vocês. Mas hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial que não está morando no Brasil há 3 anos. Ele que foi diretor comercial da Yara Brasil durante um bom tempo. Hoje é diretor global da Yara para produtos de alto valor, produtos especiais, né? Hoje falamos e com satisfação vamos matear junto com o Maico Cossa. Como é que tá, Maico Cossa? Tudo bem contigo?
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos.
Que beleza.
Estou aqui para seguir o mote do programa, Maico. Estou aqui com o meu mate pronto. Desde cedo aqui estamos mateando com agro.
Que beleza. Esse Maico Cossa, que é natural de Palmitos, Santa Catarina, aqui do sul do Brasil, e hoje reside na Noruega, em Oslo, e nós vamos falar com ele sobre isso, sobre outros assuntos, né? E a gente começa pedindo para o Maico, quem é o Maico Cossa?
Tá bem, Maico, essa é uma boa pergunta. O Maico é o filho do seu Moacir, da dona Vaneide. Como tu comentou, nascido, criado, crescido em Palmitos, no oeste catarinense. Maico é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Pato Branco. Um cara, eu tendo a dizer e acreditar que é um cara bastante simples, que gosta das coisas simples da vida, um apaixonado pela vida, apaixonado pelo que faz, tento sempre botar, né, a minha melhor energia em tudo, e esse é o Maicon.
Legal, quanto tempo, Maicon, você já está atuando na empresa, na Yara Fertilizantes?
Isso, já fazem quase 16 anos, Maicon. Eu tento pensar que foi ontem que começou, né, mas em setembro agora serão 16 anos de Yara.
Bom, Cossa, quando você entrou na Yara, você sonhava em chegar onde chegou, a um cargo de nível mundial, ou isso foi sendo lapidado aos poucos? Como que foi essa caminhada aí?
Isso, é uma boa pergunta, Ederson. Na verdade, eu diria que não, né? Eu não pensava chegar exatamente aonde a gente está hoje, e não tentando dizer que seja algo muito, muito longe, né? Mas eu sempre tentei focar, se eu pudesse pensar, talvez voltar na minha cabeça lá de quando a gente começou, né, e tentar lembrar um pouco, muito mais na direção do que no ponto específico, né, até porque a visão que a gente tinha, a visão que eu tinha de mundo, de carreira, de empresa, do próprio Maicon, né, a visão que eu tinha era uma, né, eu poderia dizer que era mais limitado, mas não é esse o ponto. E à medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai trabalhando, vai aprendendo, os nossos objetivos vão se tornando um pouco mais claros, eu diria, né? Então o foco foi sempre na direção, sim, né? Na direção de crescer dentro da empresa, crescer, desenvolvendo o meu conhecimento, enfim. E naturalmente, eu diria, as coisas foram acontecendo, né?
Sim, e teria alguma dica, segredo não é uma palavra legal, mas algum segredo, algo do tipo para passar para o pessoal que está escutando o podcast aí?
Eu sempre temi, Ederson, de falar a verdade, o cara chegar numa fase da vida que começa a dar dicas e conselhos, né? Esse não é, acho que não é uma fase muito boa, né? Mas brincando um pouco, né? Porque, de novo, né? Foi ontem que eu me formei, eu tenho muito claro na minha cabeça ainda, né? O dia que a gente entrou na faculdade, o dia que entrei na Yara, e agora eu tenho aqui, tô conversando com vocês, né, que por coincidência é um jovem recém-formado em agronomia, falando em dicas, né. Particularmente, eu não acredito muito em receita pronta, né, Ederson? Talvez está bastante comum hoje, né, pegar, inclusive se for na livraria, né, tem 5 dicas para enriquecer, 5 dicas que tudo parece fácil e tem as 5 ou 10 receitas, né, ou dicas prontas, tu vai lá, faz e é sucesso garantido. Não desmereço todas essas dicas, no caso, né, acho que tudo tem seu valor, mas são coisas que funcionam para cada indivíduo, né? Dito tudo, ainda mais vamos falar assim, no mundo que a gente vive hoje, que as coisas se transformam, mudam muito rápido, né? As necessidades e oportunidades mudam muito rápido. Então, receita de bolo, eu não teria nenhuma. Porém, dito isso, né, a gente sabe que tem algumas coisas que sempre vão fazer bem para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo, né, é fazer muito bem o que tu está fazendo. É claro, mas eu tenho que escolher a coisa certa a fazer. Sim, isso também é óbvio, né? Mas eu vejo muita gente falando falando em alguém que está começando a carreira, né? Falando, não, aqui 2 anos eu vou ser, por exemplo, né, vou ser gerente, aqui 5 eu vou ser diretor, aqui 8 eu vou ser dono de uma empresa. Isso é importante, é legal, eu entendo. Mas muitas pessoas põem bastante foco no que tu quer ser aqui 10 anos e esquece de fazer bem feito o que tu está fazendo hoje. Quem não fazendo bem feito o que tu está fazendo hoje, o próximo passo dificilmente vai ser um passo de sucesso, né? E o contrário também é verdadeiro. Se você fizer muito bem o que você está fazendo hoje, você vai criando oportunidades. Ninguém vai te dar oportunidades, mas fazendo bem feito o que tu faz hoje, você vai criando oportunidades, escolhendo oportunidades, e essa mistura de fazer as escolhas certas, tomar riscos e fazer bem feito, certamente vão levar qualquer profissional, qualquer pessoa para um lugar bom, né? Seja ele um cargo específico, seja uma posição específica em alguma organização, ou seja ele o que for, né?
Viu, Marco, você comentou que aí, tendo um ponto de vista mais global, você também tem uma visão um pouco mais abrangente do agronegócio a nível mundial. O que tu diria para nós sobre o papel do Brasil no mundo para a produção de alimentos? Como que o mundo vê isso? Porque a gente aqui tem essa informação que o Brasil é o celeiro do mundo, que os outros países do mundo veem o Brasil assim. Isso é verídico? O que que tu diz para nós sobre isso?
Tá bem, mais uma ótima pergunta, Edu. Bem, talvez para começar minha resposta, tua pergunta, eu preciso dizer que eu não tenho nada tão novo para te dizer aqui, né? Simplesmente porque já é um fato, né? O Brasil ser um, como a gente fala, não sei se é o termo correto, é celeiro do mundo, né? Mas o Brasil ser um dos grandes produtores e fornecedores, não só de alimento, né? Mas vamos chamar, para simplificar, de alimento, né? Ou produtos do agronegócio, já é uma realidade, né? Isso não é mais um projeto, algo que vai acontecer no futuro. Isso é uma realidade, né? O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de boa parte dos produtos que vêm da agricultura, né? E claro, né, a gente já ouviu e é um fato, né, que, enfim, o Brasil tem essa combinação, começando, né, por essa combinação natural, né, de ter água, de ter área, né, inclusive área para expandir, e aqui fica sempre muito claro, né, a gente fala em expandir área sem entrar em áreas de reserva e tudo mais, né, mas o Brasil é um dos poucos lugares no mundo onde ainda é possível, se necessário, expandir área agrícola, né? O nosso clima é privilegiado, enfim, a gente sabe, no Brasil a gente pode ter, a gente tem, na maioria das regiões do país, 2 safras, pode ter 3 safras, isso não é realidade na maior parte do mundo, especialmente na parte norte, né, no continente, na parte norte do hemisfério norte do planeta, né? Então, nós temos uma posição realmente de vantagem. O Brasil tem outros elementos, né, que eu aprendi bastante isso, eu aprendi um pouco sobre isso estando talvez aqui fora e conhecendo um pouquinho mais outras regiões, que eu diria produzir em escala, né? Então, além de ter todos esses elementos, o Brasil é um lugar, e aqui eu me refiro sim a ter talvez propriedades maiores, né? E aqui a gente pode sempre discutir se a estrutura fundiária do Brasil é a melhor ou não é, isso é uma outra discussão, mas o fato é que no Brasil a gente consegue produzir com escala. e não para entrar na comparação de Itália, mas a gente pega também países que são muito importantes na produção agrícola no mundo, China, Índia, né? A gente tem um módulo agrícola médio, arredondando de meio hectare, né? Então, quando a gente pensa em escala, pensa em desenvolvimento de implementação de novas tecnologias e tudo mais, é muito mais complicado, né? Então, produzir em escala é uma das vantagens que o Brasil tem e já colocou, é um dos elementos que coloca o Brasil nessa posição já de destaque, né? E não menos importante, a gente precisa, eu, de novo, né, tenho aprendido bastante sobre isso, é o produtor brasileiro, né? O produtor brasileiro se desenvolveu muito nos últimos anos. Isso está ligado, uma consequência disso, está na adoção de tecnologias, sim, mas é muito mais do que isso, né? Então, o produtor aprendeu muito em como produzir melhor. Isso aqui, né, daria talvez um podcast só nessa discussão. Então, a evolução do agricultor. E eu sempre gosto de falar também, quando a gente fala isso, aqui eu estou falando do 80%, 90%, talvez 95% dos agricultores, né? A gente vai ter sempre aquele agricultor, como tem em qualquer atividade, né? Tem o engenheiro agrônomo, tem o médico, tem o advogado, que não é o melhor exemplo, né? Mas a grande maioria, a imensa maioria dos agricultores brasileiros tem feito um trabalho excepcional, né? E um elemento importante, que é uma, de novo, né? Se é causa ou consequência do que a gente falou até agora aqui, é o fator rentabilidade, né? O agricultor brasileiro, e aqui de novo, né, a gente não precisa fazer muita conta aqui, a ideia não é entrar no detalhe, mas é um dos lugares onde o agricultor tem uma das melhores rentabilidades no campo de maneira indisputável, inquestionável. A gente compara, por exemplo, né, pensa nos Estados Unidos, a agricultura também, como eficiência no campo, é modelo, é exemplo para muitas outras, né? A rentabilidade não é nem de perto, nem de longe comparável com a do Brasil. Quando a gente vai para a Ásia, por exemplo, de novo, pela escala, a rentabilidade é um dos grandes desafios, né? A gente vem para a Europa, há uma série de dificuldades, seja para aumentar a produtividade, seja para poder produzir com uma série de regulamentações um pouco mais restritivas que existem hoje, seja pelo tamanho do módulo agrícola. Se não fossem pelos subsídios muito fortes também, o agricultor não se manteria, vamos falar assim, no campo, né? Então a rentabilidade é um fator fundamental, que ele é consequência, parcialmente consequência desses fatores naturais do desenvolvimento do agricultor e da tecnologia, e de alguma forma ele é motor também, né? Porque a gente cria aqui um círculo virtuoso. Dito tudo isso, né, que são, eu diria, coisas muito, muito boas, também é óbvio que e o Brasil, né, como enquanto agricultura, enquanto agronegócio, precisa resolver alguns dos seus dilemas, né? Seus dramas ou dilemas que a gente tem dentro de casa, né? Talvez o primeiro, um deles, né, não sei se é o primeiro, é nos reconhecermos, né, como um país que tem, sim, no agronegócio, uma das suas maiores fortalezas, suas maiores virtudes. A gente tem ainda hoje, eu vejo muito no Brasil essa disputa, né? É bonito ser agricultor, é feio ser agricultor. Então o Brasil precisa entender, né? Se reconhecer como sendo, tendo o agronegócio como um dos motores, de fato, que vão levar o nosso país para frente, para ajudar a desenvolver o país, desenvolver a nossa sociedade, né? E a gente vê, né, que tem, e a gente vê aqui fora também, linkando um pouco o que tu perguntou, muito marketing negativo, né? Parte dele fundado, parte infundado, que vem de uma disputa, uma polarização que é muito feia, que a gente vê, eu pelo menos entendo, né? Que é muito feia, que a gente vê no Brasil, que é ou tá tudo certo ou tá tudo errado, né? Quem defende o agronegócio vai dizer que tudo que a gente faz no campo é o melhor que se pode fazer, e o Brasil é exemplo, e quem não defende fala que o agricultor é um criminoso. E essa discussão tem que ser uma discussão, na minha simples e modesta opinião aqui, uma discussão um pouco mais técnica. Novamente, 80%, 90% dos agricultores e do que se faz na agricultura no Brasil é sim modelo. É sim modelo de sustentabilidade, é sim modelo de produtividade, é modelo para a agricultura mundial. Mas, como toda e qualquer atividade, tem práticas que não são tão aconselháveis, tem elementos, produtores, enfim, que não são o melhor exemplo. Então, um assunto que está sempre em evidência, né, dentro do Brasil, fora do Brasil, o agricultor brasileiro está destruindo a natureza ou está ajudando a natureza, né? De fato, faz as duas coisas, né? Eu diria que talvez 90% protege e faz como deveria fazer, mas tem algumas coisas que a gente precisa mudar, né? E eu acho que uma visão e uma análise técnica sobre esse assunto vai levar o Brasil para um, certamente, para um outro patamar. E linkado com isso, né, pessoal, eu gosto de dizer, avaliar sempre um ponto que é a visão do cliente, né? É de novo, né, nessa linha que vocês perguntaram sobre a visão aqui de fora. Por que que o Brasil tem tanto sucesso no agronegócio da porteira para fora? Porque dá dinheiro. Por que dá dinheiro? Porque tem alguém comprando e pagando. Quem está comprando e pagando? É o chinês, é o europeu. Esse é o nosso cliente. Quando eu ouço bastante, ou leio sobre as discussões, a gente trata, fazendo aqui uma crítica para nós, como brasileiros, do agronegócio brasileiro, a gente trata, porque o europeu destruiu a floresta e agora está nos cobrando, porque o chinês não sei o quê. Esse cara é o nosso cliente. Sim, de novo, né, uma análise técnica, vários países tiveram uma história de destruição das suas reservas naturais no passado. Isso justifica que a gente faça o mesmo hoje? Não justifica. Então, ouvir um pouco mais o cliente, eu acho que é algo que o agronegócio brasileiro precisa aprender. Ter razão nem sempre é o suficiente. Dizer que nós estamos fazendo melhor do que o francês fez há 100 anos atrás não é o suficiente. O mundo mudou. Então, a gente precisa focar no que é o correto a ser feito hoje, que, novamente, 90%, eu estou colocando um número aqui, talvez seja 99% dos agricultores já fazem a coisa certa, mas esse é o foco, a gente faz a coisa certa e a gente segue tratando bem o nosso cliente, que é quem está pagando no final essa conta. Talvez só para adicionar um dilema final aqui, né, que talvez é mais simples, né, Michael, Ederson, Leandro, e também não é nova, acho que a questão da infraestrutura no Brasil, né, segue sendo e vai seguir sendo um dos grandes desafios que a gente tem para produzir. Hoje esse ponto está um pouco, eu diria assim, amenizado ou escondido pela questão cambial, né? Então a gente é muito competitivo, a gente está falando, vamos falar de grãos, para dar um exemplo, né? Para tirar a soja lá do Mato Grosso e colocar lá na China, porque nós temos um dólar de 5 a 5 reais, né? Então isso esconde um pouco da nossa falta de competitividade logística, eu diria, que o Brasil precisa resolver também, além de questões, obviamente, tributárias, que também é um grande gargalo dentro do país.
Maicon, conta para nós também, assim, no teu ponto de vista, o que é que mudou, né, do ponto de vista tecnológico, falando, desde a época que você se formou, que também não faz muito tempo, né, e até os dias de hoje, né, qual que é a sua visão sobre o agro no futuro?
Tá bem, obrigado pela pergunta, Leandro, obrigado por lembrar que não é muito tempo que eu me formei, né, são quase 15 anos, mas parece que de fato foi ontem, né, mas sim, sem entrar muito, a gente precisa entrar muito talvez no detalhe aqui, mas é visível, né, o quanto a agricultura mudou, eu diria evoluiu nos últimos 15, 20 anos, né. Eu acho que isso está expresso de alguma forma, de olhar para a produção, produtividade no Brasil, né? E de novo, sem entrar muito no detalhe do número, né? Mas a gente vê que a produtividade na agricultura brasileira, e falando especialmente de grãos, para dar um exemplo aqui, né? Ela cresce a mais de 5% ao ano, ao longo dos últimos 20 anos, né? Enquanto a área plantada cresce menos de 1% ou 1% ao ano. Então, até uma conta que eu gosto de fazer aqui, né, se a gente voltar no ano 2000 e pegar a nossa safra, que eu estava olhando ontem, né, mais uma previsão de recorde de safra de novo, né, falando especificamente na safra agrícola brasileira, 250 milhões de toneladas, quando o Maicon entrou na faculdade, a gente falava em 80, 85, também como um recorde, né, que esse outro negócio, todo ano a agricultura bate recordes, né. Se a gente dá uma continha e traz para frente, 90% do que a gente cresceu na produção agrícola de 2000 até 2020 veio de aumento de produtividade. Isso é absurdo, né? Então a gente está aqui discutindo de novo, né? Se tá plantando mais áreas, se está fazendo... Enfim, a discussão ela pode ser longa, mas 90% do crescimento em 20 anos foi em aumento de produtividade. Isso é maravilhoso, é lindo, isso tem que ser comemorado. E o mérito disso está, sim, lá no agricultor, né, que tem adotado tecnologias, tem mudado, tem evoluído. E sim, né, eu diria nas empresas, nas entidades, instituições de pesquisa que desenvolveram essas tecnologias. E aí a gente pode falar de tecnologia de sementes, tecnologia de nutrição de plantas, tecnologia de proteção de cultivos, tudo mais, né, maquinário. Então é gritante assim, a evolução que felizmente eu pude, né, Leandro, vivenciar ao longo desses últimos 15 anos de formado, que eu ousaria dizer, né, foram uns 15 anos que talvez a agricultura mais se transformou e evoluiu em toda a sua história, né? E com isso, obviamente, uma coisa que eu vejo claramente que mudou, né, e a gente falou um pouco sobre isso antes, é a rentabilidade na agricultura. Então, com tudo isso, o agronegócio deixou de ser uma atividade que as pessoas tinham vergonha, né? Não é eu acho que nem vocês, a gente nunca teve vergonha, porque a gente é agricultor, eu nasci como agricultor, sempre tive orgulho disso. Mas a gente falava em agricultura, não, o negócio era até meio feio aos olhos dos outros, né? Isso mudou ao longo dos últimos 15 anos. Antigamente, o sonho das pessoas era sair do campo, né? Hoje, o sonho das pessoas é ir para o campo. Seja para ter uma vida melhor, mais confortável, mas também para poder ter uma rentabilidade maior.
A Yara contribuiu muito com isso, né?
Modéstia à parte, eu entendo que sim, Michael, entendo que sim. A Yara, sim, ao longo dos últimos 100 anos, mas especialmente nos últimos 15, 20 anos no Brasil, eu tenho certeza, né, que a Yara contribuiu muito para tornar a vida do agricultor melhor, produzir mais de maneira mais sustentável. Quando a gente fala do agro do futuro, né, Leandro, aqui sem querer ser, obviamente, vidente, né, e aqui de novo, né, daria vários podcasts para falar do agro do futuro, mas primeiramente acho que é importante ressaltar de novo, né, que a visão ela é muito positiva, né, especialmente para o agronegócio no Brasil, né. Se por um lado a gente viu uma transformação grande nos últimos 15 anos, eu aposto muito forte que o que a gente vai ver nos próximos 15 é ainda maior, a transformação vai ser ainda maior, então a gente vai ver uma profissionalização, por exemplo, muito grande acontecendo no campo, a margem para fazer errado vai diminuir bastante, então, e aí a gente pode falar num sentido mais amplo, né, de uma agricultura de precisão, mas não naquela precisão que a gente conhece, que fazer uma coisa de maneira precisa, né, é uma precisão em todas as atividades, da administração à produção lá no campo. E um ponto específico também que está muito, eu diria, na moda, mas é um fato, é a digitalização do campo, né? A gente viu que a nossa vida fora do campo, ela se tornou digital, a gente não precisa discutir tanto isso. No campo isso não chegou ainda. A gente vê algumas coisas muito pequenas acontecendo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos 15 anos, para falar um tempo longo, né? Mas nos próximos 5 anos a gente vai ver uma transformação dramática acontecendo no campo, para melhor, através da digitalização. Então, obviamente, as empresas têm um trabalho muito longo para fazer, para tornar os processos simples, de fato levar uma solução integrada para o agricultor, mas essa digitalização não vai acontecer. E um outro ponto que, de novo, é muito, muito importante é tudo que envolver a produção sustentável de alimentos, no nosso caso, né? O fator sustentabilidade, ele vai ter uma relevância fundamental nos próximos anos. Produzir bastante, produzir bem, não vai ser suficiente se esse produzir não ser sustentável. E sustentável é o que o cliente vai querer e vai pagar.
Esse mato tá ficando bom, viu? Que gostoso conversar com o Michael, né? Saber que ele saiu de Palmitos, né? De uma propriedade, de uma pequena propriedade que produzia suínos, que produzia gado, que plantava um pouco de milho. E hoje está numa posição global de uma empresa que é a Yara. E aí eu quero fazer algumas perguntas aqui, sair um pouco do sério, né? E falar um pouquinho de... uma dificuldade, mas como é que você está tomando mate aí, cara? Como é que você levou essa erva? E uma outra pergunta. Três perguntas aqui rapidinhas, tá? Bate e volta. Uma música que lembra o Brasil, que tu gosta, tá? E um time do coração.
Tá bem. Do mate, eu vou tentar responder bem rápido, Michael, mas eu preciso dizer assim, era muito fácil trazer erva mate do Brasil para a Noruega, porque, primeiro, não tem, é lícito trazer, obviamente, e viajando com frequência.
Essa erva, amigos, né?
Colegas,
essa erva é lícita.
Isso, muito, então muito tranquilo. Porém, foi o primeiro problema que eu senti com a pandemia, né? A gente parou de viajar e aí demorou um tempo até descobrir um fornecedor aqui na Noruega que vende erva mate. Aí, por um lado, me entristeceu bastante, porque eu pensei que esse poderia ser um negócio que a gente pudesse desenvolver aqui, né? Falei, porque o clima é adequado aqui, né? Muito melhor tomar mate aqui do que no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Mas muito feliz por ter o mate. Músicas, eu gosto das músicas do... talvez goste mais das músicas do campo, as músicas sertanejas, né? Mas uma que eu gosto bastante é Tocando em Frente, né? Do Almir Sater. Almir Sater. É uma música que me lembra de coisas bem boas. E time, né, Marco, é do coração, é da cabeça, é tudo, né? É o nosso Grêmio, né?
Barbaridade. Estragou o podcast agora.
Não. Eu sei que isso fere bastante aos nossos amigos que não gostam tanto do Grêmio, né? Especialmente aí no Sul. Os tempos têm sido difíceis, mas não me entendo mal, assim. É só eu respondi porque, de fato... fui provocado aqui, né? Eu não mencionaria voluntariamente. Eu sei quanto dói.
Tá certo. O Michael Argenton fez tudo isso planejado, Costa.
Não, que bacana.
Eu imagino que sim.
É exatamente isso. Eu tenho certeza que o podcast falando com o Michael Costa, nós poderíamos ficar 3 horas aí e teria muito, muito assunto. Mas coisas importantes que eu preciso pedir, Michael, você viaja ou viajava mais antes, né, para vários locais do mundo. Falava com várias pessoas do mundo inteiro, né? E tu mostrou para nós, falou para nós a tua visão, né, da agricultura do Brasil, como é que você enxerga, como é que o diretor da Yara está enxergando a agricultura do Brasil. Tu poderia trazer de outras pessoas como é que é a visão da agricultura brasileira nos olhos de outros agricultores, de outras pessoas ligadas ao agro do mundo?
Eu diria mais uma boa pergunta, né, Mike? E, de novo, eu respondo, obviamente, com base no que eu entendo, né, dessas conversas que a gente tem, que a gente lê, que a gente vê aqui fora, né? E, de novo, eu separaria talvez a resposta, pensando aqui, né, enquanto te respondo, mas eu separaria um pouco em duas visões diferentes, né, ou de dois públicos diferentes, né? Um público, talvez, para falar de apenas de dois aqui no início, um que é, vamos dizer assim, as pessoas e empresas diretamente ligadas à agricultura, ao agronegócio, e aí essa visão ela está um pouco mais, eu diria, nesse lado que eu falei anteriormente, né, de enxergar o Brasil como essa realidade e ainda assim um potencial. Então, empresas do agronegócio querem ter seus negócios estabelecidos no Brasil, porque já é uma realidade, vai seguir crescendo. Sabe que o Brasil adota tecnologia, que no geral faz as coisas certas. Enfim, então é uma visão, eu diria, bastante ou positiva ou minimamente entendendo que não tem como se falar em agricultura, em agronegócio no mundo sem considerar o Brasil como esse grande e importante jogador. Aí, talvez, a outra visão que eu traria aqui talvez seja... Talvez pudesse falar do público em geral, né? O que seria o público em geral? E aqui já é bastante amplo também. Aqui eu falo da mídia, talvez a dona de casa francesa, enfim, o público bem amplo, né? Fora as pessoas que têm uma ligação mais direta com o agronegócio. E aí eu acho que a visão ela é um pouco mais negativa sobre o agronegócio brasileiro. Por razões talvez óbvias, né? Porque o que chega para esse público... é só a parte negativa, né? E quando eu falo só a parte negativa, que tem e aqui não precisa discutir quanto por cento é verdade, quanto por cento talvez seja inflado, né? Mas é uma mistura, né? Então aqui existem verdades, e aqui o tema da Amazônia, sem dúvida, é um tema muito forte globalmente, né? Por exemplo, e nisso existem verdades, existem mentiras, existe tudo, né? Mas é uma visão, então essa visão do público em geral é uma visão mais de preocupação. O que que o agronegócio brasileiro está fazendo com a floresta, por exemplo, né? E aí, claro, eu tentei simplificar aqui, né, Marco, duas visões de dois públicos, né? Obviamente, tem outras tantas visões, né? A gente vai ter a visão lá do investidor, que independente do que ele acredita, né? Se ele acredita num lado, se ele acredita no outro, ele vai se guiar vamos dizer assim, pelo que a sociedade como um todo lá no final vai pedir. E aí que, de novo, né, eu trago o meu ponto, e desculpa repetir nesse ponto, né, que a gente precisa cada vez mais entender quem é o nosso cliente e o que esse cliente está comprando e está disposto a pagar. Lá no final, ter razão não é o suficiente. Então, a gente precisa entender esse público em geral, porque quem está consumindo a carne bovina brasileira, a carne de frango, né, que sai de porco, né, que sai do oeste catarinense, não é o brasileiro, né? Então, eu não posso produzir para dona de casa europeia, por exemplo, e ao mesmo tempo falar que o europeu é um retrógrado que está querendo nos imputar a culpa do que eles fizeram errado no passado. Eu tenho que ter uma relação minimamente um pouco mais respeitosa com o meu cliente, né? E ao mesmo tempo, aí tu pode pensar, bom, mas será que o cliente é justo ou não é justo? O ponto é, né, se ele não comprar, eu não vou poder, não vai adiantar eu produzir também, né?
Exatamente, cara, que bate-papo interessante. Ô, Marcos, você sabe que o podcast Matiando com Agro, uma das bandeiras dele é a simplicidade, a transparência e o improviso. Eu já de improviso, né, aproveito essa que é uma das nossas bandeiras, para te fazer um convite, cara, e tu pode falar aqui no podcast mesmo se tu topa. Você tem uma visão mundial, você tem uma visão global, conversa com várias pessoas. Que tal tu compartilhar conosco semanalmente aí, se você tá... Tô te fazendo um convite para fazer parte do podcast Matiando com o Agro, trazer alguns convidados externos, e aí tá feito o convite, tá gravado para a eternidade. Daqui a pouco alguém tá escutando esse podcast em 2025, nós estamos gravando dia 14 de agosto, né? Antes das... aqui é 7 e pouco da manhã, na Noruega acho que é meio-dia, né? Mas esse tá feito o convite, Marco.
Tá bem, olha aí. Como sempre aqui, né, Marco, sendo 100% transparente e honesto aqui, eu preciso dizer que tu já havia mencionado ou ventilado essa possibilidade em algum momento no passado. Eu não sabia do convite específico aqui ao vivo, né? Então não é 100% novidade, mas o convite em si é uma novidade, né? mas assim, né? A resposta aqui é sim, acho que... faz parte do nosso papel também e poder compartilhar um pouco do pouquinho que a gente tem aprendido, né? E se a gente puder, através do podcast aqui, trazer um pouco da, não necessariamente da nossa experiência aqui, mas de experiência de outras pessoas, de outras realidades, que de alguma forma possa ajudar alguém, né? Algum agricultor no Brasil ou algum outro colega de profissão, de atividade, a aprender alguma coisa, né, fazer alguma coisa um pouco melhor, para nós certamente é um prazer poder contribuir. Então, resposta simples é sim. Depois a gente conversa, né, como é que funciona a questão da remuneração no podcast.
Mais ou menos.
Tenho certeza que isso não vai ser um problema dentro do nosso acordo aqui, né?
Exatamente. Claro que a gente brinca, a gente conversou com o Maicon. E ele topou sim, vai estar conversando com nós. Então essa é a notícia, né, para essa semana. Acho que essa semana tem uma notícia ótima, né? A partir dessa semana a gente vai estar falando com o Maicon Costa todas as semanas, com alguns convidados de vários países. E a gente vai lançar, de repente, no Instagram aí um nome para esse bloco, né? Que a gente vai falar com outras pessoas. Uma sugestão seria Gigantes do Agro, né? Para falar com chinês, para falar com, sei lá, um ucraniano. Mas tá aí, ficamos felizes, já passou nosso tempo, infelizmente. O podcast é atemporal, a gente pode gravar indiferente, mas como a gente tem parcerias com algumas rádios aqui, a gente tem que manter o tempo de 30 minutos. Ficamos por assim, eu quero agradecer de coração o Maicon Costa, também o Ederson e o Leandro, né, por mais um podcast que a gente gravou. E um abraço aqui do Maicon.
Maicon, eu da mesma forma também só tenho a agradecer aí pela compartilhar, né, os teus conhecimentos, teu ponto de vista, né, as experiências aí. Seja muito bem-vindo ao podcast Matiando com Agro, é um prazer tê-lo junto conosco, né, e fica um grande abraço, até a próxima aí.
Maicon Costa, muito obrigado, faço das palavras do Maicon e do Leandro as minhas, agradecido por gravar o podcast conosco.
Tá bem, bom, da minha parte também, muito, muito obrigado pela oportunidade, pela boa conversa, pelo bom mate. Talvez eu tenha falado muito aqui, quase não tive tempo para matear, vou ter que matear aqui após o podcast, mas sempre muito bom conversar com vocês, com amigos e pessoas queridas aí do Brasil, e estamos sempre à disposição, hein? Grande abraço!
Valeu! Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o podcast Mateando com Agro. Até a semana que vem. Um grande abraço.